O setor de pagamentos evoluiu muito no Brasil nos últimos anos, sobretudo quando a gente teve o advento do Pix. Porém, existem alguns nichos específicos que ainda estão sendo explorados e que tem muita coisa para ser feita. Para falar sobre pagamentos sem fricção, estamos aqui hoje com Carlos Lino, que é cofundador da ZigPay, e esse papo começa depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro e esse é o Fintech Talks Podcast, onde a gente fala de inovação financeira, fintechs e afins. Hoje, lembrando que a gente tem aqui o nosso patrocinador, que é a linha Copilot da Microsoft, que vem ajudar você, profissional, a ter mais produtividade no seu dia a dia através do uso da inteligência artificial generativa. A gente tem a capacidade aí de utilizar o Copilot para facilitar e dinamizar tarefas repetitivas do seu dia a dia e, principalmente, a gente também tem condição de utilizar agora uma linha nova da Microsoft chamada Copilot for Finance. E o Copilot for Finance é exatamente você, que é da área financeira, poder ter um assistente que no seu dia a dia vai ajudar você a dar o delivery mais rápido em tudo que você tem de tarefa, sobrando mais tempo para que você possa atuar em tarefas mais estratégicas do seu dia a dia. Então, na descrição aqui do episódio tem mais informações. Se quiser saber mais sobre a linha Copilot, clica aqui e aproveita as oportunidades que a inteligência artificial generativa trazem para o seu dia a dia. Vamos lá! Lino, muito obrigado, cara, para poder a gente ter esse papo. É um prazer tá contigo aqui. A gente já se conhece há algum tempo, bom. E assim, eu tenho só visto o crescimento da Zig, né? Que é uma solução de pagamentos que você vai poder dar um overview. Mas antes de falar de Zig, vamos falar do Lino, né? Meu caro, como é que você entrou aí no mercado financeiro? Puxar um pouquinho do seu retrospecto até a gente chegar nesse momento da Zig.
Vamos, porra, Bruno. É um prazer. A gente se conhece há bastante tempo nessa jornada das fintechs aqui. E obrigado, tá? É muito bacana estar aqui com você e contar um pouco da minha história. Eu sou baiano, engenheiro civil, tá? E logo após me formar, vim trabalhar no mercado financeiro em São Paulo. E uma dessas coisas da vida, eu acabei indo fazer MBA fora, em Chicago. E tive muita proximidade com o mundo do Venture Capital, tá? Uhum. E quando voltei de lá, voltei para passar um tempo, fui trabalhar na McKinsey, uhum, com essa sementinha plantada. E depois de um período na McKinsey, surgiu uma oportunidade de montar um dos primeiros Venture Capitals do Brasil, tá? Isso a gente está falando de 2005, 2006.
Legal.
Eu lembro até hoje de ter uns papos com o Eric lá da Monax, como é que faz, como é que não faz, a gente batendo cabeça. E o Fabinho, que é o sócio dele. E quando eu montei, um dos sócios investidores era um CEO de um grande banco. E a gente acabou montando algo com uma viés muito grande de mobile payments. A gente está falando de 2006, não existia smartphone, os pagamentos eram em SMS. E eu fiquei muito próximo de uma turma dos Estados Unidos, barra uns mexicanos, americanos, e essa turma tinha inventado o cartão pré-pago, tá?
Sim.
Bandeirado.
Legal.
Né? E por N motivos, a gente teve que desmontar o Venture Capital e, por conta dessa proximidade, ele me chamou. Você não quer tocar a nossa operação do Brasil? A gente está montando operações em diversos países e, puta, a gente gostou muito, faz sentido você assumir isso aqui. Então, eu assumi como country manager de uma empresa chamada Rev, tá? A gente montou, a gente lançou o primeiro cartão pré-pago do Brasil, cartão pré-pago multiuso.
Que ano foi isso, Lino?
Isso foi 2007.
Ah, que legal.
Junto com o Banco Pan, super inovador.
Só, cara, que legal.
Logo em seguida veio o Serginho da Acesso, fazendo dele também. Não tinha regulamentação. A gente contratou o ex-diretor de regulamentação no Banco Central, o Sérgio Dassi, o finado Sérgio Dassi, espetacular, para criar esse arcabouço para a gente. E praticamente isso aí foi a sementinha de todo o mercado de fintech que você vê hoje no Brasil.
Sim.
Então, dada a minha história. Então, depois veio os Neons, os Nubanks, PagBank lá com o Davi Holanda, super amigo, e diversas outras iniciativas que resultou no que a gente está vendo hoje, que é maravilhoso, super positivo e realmente mudou o país. O Pix, tentei fazer um Pix no meio do caminho também. Eu tive uma segunda startup de Pix.
Que demais.
Tá? Infelizmente, recebi uma ligação do Banco Central pedindo para a gente não fazer.
Olha só.
Eles estavam para lançar. É super bacana, sou super fã. E num desses momentos, com tudo que eu aprendi lá fora, essa startup americana era super inovadora. Inclusive, foi a primeira empresa a embarcar pagamentos por aproximação no celular, num piloto na Austrália.
Olha só.
Dentro, junto com uma operadora australiana. Tá? Eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui no mundo de eventos. Tá? Eu, como bom baiano, gostava de ir para um evento. Falei, cara, mas você vai para um evento, você vai se divertir, você vai com seus amigos, mas a experiência de pagamento de consumo normalmente é horrorosa.
Sim,
tá?
Sim.
Para elogiar. E foi daí que surgiu o conceito da ZigPay, que hoje é Zig.
Sim.
Tá? De a gente justamente trazer uma plataforma para melhorar toda essa jornada. Tá? E quando nós mergulhamos no problema, foi que a gente descobriu, tá, Bruno, que a experiência do usuário era só o início do problema. Você tinha toda uma sistemática por trás que o produtor literalmente não sabia o que acontecia no evento dele.
Olha só.
Então, a tecnologia veio para ajudar também a vida desse produtor.
Que aí a gente fala assim, aí extrapolou a parte de pagamentos e começa a entregar inteligência também, né?
Exatamente. É. Então, quando as pessoas me falam, pô, você está na Zig, aquela empresa do cartãozinho, que é o cartão cash, a gente fala, pô, o cartãozinho que você enxerga, aquilo ali é a ponta do iceberg do que eu entrego, tá? Mas você tem toda uma estrutura de solução por baixo que entrega valor, entrega jornada, entrega experiências melhores, que é muito mais importante do que aquilo ali. Inclusive, a gente quer resolver aquilo ali também de acabar com aquele cartãozinho que ainda é o plástico, né? A gente está justamente nessa jornada agora. Então, a Zig veio com essa solução. Nós somos um sistema operacional, né, de grandes eventos. Um pouco do que a gente estava falando na nossa conversa aqui anterior, que a gente tem um desafio muito grande, que nosso sistema é feito, é um sistema de missão crítica, para atender operações complexas de grande volumetria. Uhum. Né? Normalmente, então... Eu comentei com você, eu sou super fã dos meus clientes, todos eles, porque o que eles fazem para mim é único. Você pega um evento desses de Interlagos como Lollapalooza, Undertown e alguns outros que acontecem lá, essa turma coloca 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é mais do que 90% dos municípios brasileiros.
Sim.
Para estarem ali consumindo, se divertindo com segurança em um único dia. Então é um desafio herculâneo. E o nosso sistema é justamente o cérebro que faz aquilo ali tudo funcionar. Né?
Muito interessante isso. Até antes de puxar isso, vocês começaram a Zig que ano mesmo?
A gente começou em 2017.
Foi em 2017. Hoje você está com a função de tocar inovação ali, né?
Exato. Eu sou um dos founders responsável, sou o head de inovação da empresa. Então eu olho para a tendência, para novas tecnologias, para tudo que está vindo de novo. Né?
E é interessante que você falou, porque assim, hoje a gente vê o mercado financeiro, de uma forma geral, buscando formas de transcender só o produto comoditizado, né? Seja um pagamento, seja um crédito e tudo mais, e tentando fazer algo vai além. Então, muitos players hoje têm falado muito, desde o ERP Banking, né? Você pegar o ERP, encampar no ERP Produtos e Serviços Financeiros, essa ideia que você falou de ser o sistema operacional, né? De rodar eventos, eu acho assim, muito legal, porque o pagamento ele vira. Ele é uma forma de se fazer isso ali. Ele é um enablerzinho ali na ponta, mas tem algo muito maior por trás, né? Como é que você. Mas inicialmente começou para poder facilitar a dor de fila em bar e tudo mais.
Pagamento.
Não foi? Pagamento. Né? Como é que foi de fato? Vocês tinha alguém que já trabalhava no setor, vocês identificaram isso de alguma outra forma, né? E quais foram as primeiras dificuldades iniciais, imagino, para poder fazer um pitch disso dentro de um bar, um evento, né, e tudo mais? Como é que foi isso?
É muito legal a pergunta. Tá? Hoje, meu sócio, que nós quatro somos amigos de infância, todo mundo que formou a Zig, ele já foi dono de bares, já foi dono de eventos, tá? Produtor.
Olha só.
Inclusive, foi super bacana, porque ele é co-founder, ele não fundou, mas ele estava próximo ali, porque ele é o que a gente chama de uma mosca branca no mercado, né? Porque imagina um cara que é diretor da Deloitte e foi dono de bar e de balada. É uma figura rara de se achar, né? Então, é um cara que tem estrutura, sabe, entende de controle e entende do business, desse business específico.
Ele é polivalente.
Ele é o CEO da empresa. Então, ele trouxe essa experiência e essa visão justamente da falta de informação que ele sofria quando ele era dono desse tipo de negócio. Ele falou, cara, eu fazia um evento para 10 mil pessoas, literalmente assim. A gente imprimia um monte de fichinha, botava cerveja na geladeira, distribuía a fichinha e rezava. E só descobriu o que aconteceu no final. Se eu vendi, não vendi, quebrou, me roubaram. Era literalmente acendia uma vela e vamos, né?
Sim.
Então hoje a gente tem um sistema que o cara acompanha ali em real time, inclusive qual é o barman que está atendendo, se o caixa está performando, se tem fila, Se vai faltar bateria, então você vai num CEO de um grande evento lá, a gente tem telão de produção nas paredes, com dados em real time de toda a operação.
E eles não tinham nada disso antes?
Zero. E por que isso é tão importante no meu business? Tá? E eu adoro falar isso nos meus eventos. Novamente, sendo redundante, eu adoro isso, porque eu falo assim, cara, seu evento é igual empresa aérea. Sabe? A Gol, a Azul. É o seguinte, o avião decolou, a cadeira está vazia, você perdeu.
É.
Você não põe um cara amanhã na cadeira de hoje.
Sim.
Você faz um show desse, você não vendeu a cerveja, amanhã um cliente não está aqui para comprar de novo.
É verdade.
Entendeu? Teve qualquer problema, parou, acabou. Seu garçom não atendeu bem...
Você tem que otimizar ao máximo aquele período de tempo.
Tudo tem que rodar muito bem naquele período de tempo. Então, nós somos Missão Crítica e nós trouxemos isso para o mercado e esse é o nosso grande diferencial.
Sim.
De trazer essa informação e agregar esse valor para os nossos clientes. E pagamento é algo óbvio. Então, vou lhe dar um exemplo grande. Quando a gente começou em 2017, eu lembro até hoje, dinheiro nos eventos era em torno de 40%.
Caramba.
Sabe? Hoje você faz qualquer evento aqui em São Paulo, não passa de 5%. Hoje a gente tem um problema de pagar as pessoas, tá? Não tem dinheiro no evento para pagar os seguranças, pagar os barmens, pagar os garçons. Então, e aí vem até o advento do Pix. Hoje todo esse pagamento acontece por Pix.
Sim, sim, sim.
No final do evento. A gente tem uma ferramenta feita para pagar a brigada do evento. Porque você não tem mais dinheiro que quer usado para pagar essa turma, né?
Sim, sim.
Então mudou muito.
E dificuldades nisso? Porque você começou mesmo com essa ideia de estar... Primeiro foi a ideia do cartãozinho, imagino,
isso,
né? O cartãozinho para simplificar aquilo ali. E aí evoluiu para todos esses painéis, porque aí depende, porque você está desde o bar até o grande evento, né? Quais foram as dores iniciais ali que você teve com a turma ali, cara?
Eu acho que a grande dor para esse mercado é a questão da confiança, né? O cliente confiar que você vai entregar o que você está prometendo sem problemas por um motivo que eu comentei. Assim,
sim.
É um mercado que você precisa ter histórico.
Sim, claro, claro.
Tá? Então você pega um evento desse grande, ele não vai entregar para um sistema que ele não sabe se vai rodar e se vai entregar o que está prometendo, porque o risco é muito grande de dar qualquer problema do evento, tá, Bruno? E fazendo parênteses, tá? Eu já tive problema, e no dia que eu tive problema, eu achei que ia morrer, tá?
Puxa, é complicado.
Então, quando acaba a cerveja no evento, a turma...
Você cria uma revolta ali.
Exato. Então a gente tem desafios específicos que é justamente isso. Então... trazer essa confiança para o mercado foi muito importante. Uhum. Segunda coisa, meu, que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo, aí a questão do learning curve, que é super importante, tá? É de customizar as soluções para a nossa vertical.
Sim.
Então, puta, como é que funciona pagamento na nossa vertical? Como é que funciona toda a UX, tá? E isso funciona para o cliente, funciona... para o cliente final. Então, vou dar um exemplo assim. A gente está falando de fricção aqui. A gente tirou a fricção do pagamento no bar.
Uhum.
Simples assim. Então, hoje você baixa o app da Zig, você vai num bar, você consome e você vai embora. Não passa em fila, vai embora.
Uhum.
Cara, as pessoas simplesmente assim, como assim eu vou embora? Vai embora. Meu,
Uber já fazia isso.
Então, é aquele desafio do Uber. A gente tem o mesmo desafio. O carro para, abre a porta, pode sair. Mas como assim eu vou sair? Não aperto um botão? Não, sabe? Não faço nada? Sim. Não faz nada. Sim. Isso é um super desafio.
Tem mesmo.
Tá? Melhorar o atendimento na ponta. Vou dar um super exemplo que a gente pegou na largada, assim, que parece simples e não é. Que antigamente os outros sistemas não faziam. Cara, a turma que trabalha na noite ela é muito simples.
Sim.
Tá? Então, por conta disso, a gente resolveu botar as fotos no PDV, que não tinha. Antes era nome.
Ah.
Por quê? Você botava lá, cerveja Heineken. O cara não achava.
Ah.
Você não vendia.
Entendi. Olha só, cara.
Entendeu? Então, você vai fazendo essas pequenas melhorias e isso vai tendo um impacto na operação, na agilidade. A questão que a gente sempre apostou muito, a gente trouxe os celulares. Então, e hoje é Smart POS, porque está interagindo. O pagamento integrado... a impressorinha da... E eu vou fazer um outro parênteses, super importante, assim, que eu não sei se vocês repararam. Você repara hoje, não tem mais aquela minizinha.
Sim, sumiu. Faça mais essa frase.
E você sabe por quê? A gente sabe por quê. Porque a gente opera muito, que a gente chama de ambulante, né?
Sim.
Porque, assim, a única maneira que aquele cara tem de reconciliar o que o adquirente está dizendo que ele tem a receber é o papelzinho.
Ah, rapaz, olha só.
Então, isso é um aprendizado de dia a dia que você fala, cara, se não tiver papelzinho, ele não quer usar o equipamento. Ponto.
Sim, 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 sim.
Porque ele não tem como reconciliar. Ele não sabe o que ele vendeu se você não der o papelzinho para ele.
Olha só.
E você vai aprendendo essas coisas aos pouquinhos e vai agregando e é justamente isso que a gente entrega hoje. Esse gigante, essa curva de aprendizado que a gente teve para melhorar essa jornada.
É, vai tornando vocês um super especialista daquele, desse espaço.
Exatamente.
E pensando em público que vocês atendem hoje, né? Vocês vão desde o bar-restaurante, né? Até o grande evento, né? Como é que é essa abordagem desse público aqui, do bar-restaurante? O grande evento, obviamente, são negócios mais de contratos maiores que vocês fecham, né? E é também, falando de... Né, tentando mapear quem é esse público, me diz também, talvez em linhas gerais, assim, quais os... alguns números aí que talvez você possa falar em termos, claro, de, talvez, de tamanho ou de eventos. Eu sei que vocês estão por um monte de evento gigantesco, claro, também. Né?
Há pouco tempo a gente fez uma fusão, tá? Na saída da pandemia, com o meu maior concorrente, chamava NetPDV, e foi aí que virou Zig.
Ah, sim.
Foi super bacana, porque eles eram especialistas em grandes eventos. Nós vínhamos desse mundo de pequeno e médio, crescendo. Então, juntamos o melhor dos dois mundos. E o que a gente traz para a mesa, na verdade, Bruno, que a gente, outra coisa que a gente percebeu também, tá? A coisa funcionava meio separada, um bar e um evento, apesar de serem operações super complexas, tá?
Sim.
E o que a gente fez foi trazer o que a gente via do melhor do evento, que tinha uma demanda, uma segurança, uma eficiência operacional para o mundo do bar.
Uhum.
Então, e o que a gente aprendeu no mundo do bar, controle, estoque, controle de operação, a gente levou para o mundo do evento. E a gente criou um sistema único que consegue atender tanto um grande evento, que seja um The Town, uma operação de um Allianz, tá? Até um barzinho de 10 pessoas. E aí foi um pouco do acerto que a gente teve quando a gente definiu quais seriam as nossas bases de tecnologia, tá?
Uhum.
Lá em 2017. Quais foram as nossas duas grandes apostas, tá? A primeira, mobile. 100% mobile. Tudo mobile. Então, nós somos mobile-centric.
Sim.
Toda a nossa operação na ponta ou é smart POS, é mobile. Porque se eu vou fazer um evento pequeno, eu ponho um celular. Se eu vou fazer um evento grande, eu ponho 5 mil.
Sim.
E essa é a escala, tá? De 1 para 5 mil.
Olha só.
Que a gente tem de operação. Com o mesmo sistema, tá? A segunda coisa, cloud. Muito cloud. Toda a nossa computação para escalabilidade. Tudo é na nuvem, tudo é escalável, muito dado. Porque a mesma família de dados que eu entrego para o bar de uma pessoa, eu entrego para o cara de 5 mil. Lógico, com um pouco mais de serviço aqui nos 5 mil, com um pouco mais de atenção. Mas basicamente a mesma coisa. Então, a gente trouxe isso como um diferencial e os nossos clientes gostam muito. Porque o cara que opera 5 mil, às vezes opera 100 também, tá?
Sim,
e ele
sim.
Que está no mesmo sistema.
Exato. Sim, sim.
E aí tem outra coisa que a gente vende muito para os nossos clientes de um também. Fala, cara, no dia que você precisar fazer uma festa e botar 10 pessoas a mais, me liga, porque eu tenho essa estrutura para lhe atender.
Olha,
então você escala muito fácil e desescala muito fácil. Coisas que os meus concorrentes não conseguem fazer.
Essa flexibilidade de sistema, né, para atender diferentes, né, tamanhos, eu acho isso bem, bem, bem interessante, que diferencia bastante a solução de vocês dentro do mercado. Né? Mas se a gente parar para pensar, assim, o setor de pagamento ele sempre foi a principal vertical que a gente teve no ambiente fintech brasileiro. Né? E aí, inclusive, quando a gente olhava percentual, geralmente estava sempre em primeiro, no topo. E muito em função também de subadquirente. A gente teve também uma explosão aí de subadquirentes, mas esse momento, esse mercado meio que deu uma secada aí, né? Qual que é a leitura que você faz dessa evolução do ambiente de pagamentos, né? Seja nessas ondas de sub, depois a gente teve uma onda agora de vários provedores de players que atuam dentro do Arranjo Pix, né? Tem caras igual vocês, tem outros caras, por exemplo, a Payface, que faz pagamento, reconhecimento facial. Então, tem outras coisas pintando ali, mas como é que você vê essa evolução, cara?
Eu acho que ainda está evoluindo, tá? Nossa visão, e a gente sofre um pouco com isso, porque nós somos sub,
sim,
mais pela volumetria, menos pela vontade.
Sim, sim.
Fomos forçados a ser sub. A gente nunca quis ser sub, porque a gente acha que...
Mas vocês são sub com algo a mais, porque se você só sou sub sem ter...
Mas esse é o problema, entendeu, Bruno? Assim... meu business não é ser adquirente, tá?
Sim, sim, claro.
Eu uso adquirência como parte do meu processo, é importante eu estar próximo. E assim, as adquirentes evoluíram muito nos últimos anos e hoje elas conseguem prestar um serviço para mim no qual eu não preciso ser sub.
Sim.
E a gente sempre é muito claro com as adquirentes, eu não tenho problema de concorrência com as adquirentes, porque onde eu entrego valor não é onde ela entrega.
Sim, claro, claro.
E
claro.
Lógico, quando a gente trabalha junto, a gente entrega mais valor. Então, a gente tem muito essa visão da parceria. Mas pela questão da minha volumetria, hoje eu estou processando, esse ano, a gente vai para mais de 5 bilhões de reais em adquirência. Tá? Toda essa regulamentação veio e, de certa forma, engessou um pouco o negócio. Tá? Então,
sim,
eu estou fazendo um esforço herculâneo, para virar sub, na escala que eu tenho. Ah. É, só para você ter como referência, eu sou o merchan que usa mais macho POS do Brasil.
É mesmo?
Eu tenho 50 mil máquinas no meu parque, espalhadas pelo Brasil. Estou tendo que substituir isso no Brasil inteiro.
Olha só.
É um esforço logístico gigantesco para prestar um serviço que os meus parceiros adquirentes provavelmente não, prestam na mesma qualidade que eu vou prestar. Então, eu estou tendo um custo, um esforço para estar dentro da regulamentação, a gente entende as limitações, mas onde a soma é zero. Eu não estou trazendo nada de novo.
Sim.
Porque você pega as novas adquirentes, tudo que eu gostaria de fazer como sub, que a gente sabia lá de trás, elas hoje me entregam em APIs, em tecnologia. Tá?
Sim, sim.
Então, a regulamentação hoje trava um pouco. Eu fico com medo até de ela... travar um pouco a inovação, né? Sufocar um pouco a inovação. Mesmo o Pix começou muito bem, com a regulamentação sim. nova aí, tendo muita gente que precisa ser Pix indireto, que não precisaria.
Sim, sim, sim.
E isso é custo, é dedicação, é tempo, é dinheiro que poderia estar sendo investido de forma mais eficiente lá na ponta, gerando valor de forma diferente. A gente enxerga assim.
Sim.
Tá? Eu tô nesse processo exatamente agora do Pix, inclusive, que a gente tem que virar Pix indireto.
Sim.
E é um esforço de time, tecnologia, inclusive, por causa do meu tamanho, que um parceiro me atenderia muito bem.
Exato.
Não precisava ser eu.
Exato. E você, como é que você você olha agora, talvez, em desafios futuros para você, seria exatamente nesse caso, né? De integrar no Pix e também trabalhar todo esse movimento de sub.
O que é que a gente está vendo agora de desafios futuros, tá? E aí é muito importante também. A gente está olhando em todas as nossas verticais de como digitalizar as experiências. 100%. E meio combinado com o que a gente tem também de físico, tá? Como é que eu melhoro a jornada digitalizando? O que é que a gente consegue digitalizar? Então, eu comentei um pouco com você, aquele plásticozinho. A gente quer digitalizar aquilo lá.
Você já tem visto coisas lá fora? Porque você também está na frente de inovação. Eu sei que, por exemplo, no Lollapalooza, vocês mexem com a pulseirinha, né?
A pulseirinha nada mais é do que o plástico num formato menor.
Exato.
Entendeu? A gente vê algumas inovações, tá? Não na direção que a gente gostaria,
sim,
tá? Mas tem muita coisa nova que a gente tem no forno hoje para deploy aí nos próximos 2 anos. Tá? A gente está em diversas verticais. São coisas que a gente vem olhando há 2, 3 anos, sendo bem transparente, com players muito grandes, dada a nossa escala hoje. Então, só para você entender, a gente tem conversas abertas com a Apple, com o Google, estamos nesse nível para fazer o que a gente quer fazer. E a nossa escala nos permite isso, tá? Na vertical de digitalização. Então vai vir um pouco de tudo, vai vir coisa de biometria, vai vir coisas de pagamentos digitais, sem fricção.
E até wearables, né, cara? Quando a gente olha, eu vi um pessoal que pagava até com camiseta de futebol, né?
Cara, a gente tem a solução do futebol, mas já evoluiu da camiseta.
Olha só, muito
entendeu? A gente tem a solução da camiseta feita lá fora.
Sim, cara.
Tá, com chip. Eu já fui olhar implante.
Olha só.
Lá fora também eu implantar um chip, que a gente fica olhando um pouco de tudo para entender o que tem aderência e o que não tem aderência ao nosso modelo de negócio.
Mas tem que ir nas fronteiras, tem que entender tudo que está sendo feito.
Exatamente.
Né?
A gente olha muito para blockchain. Eu adoro o Drex. Estou ansioso aí para ver esse negócio rodar.
Sem dúvida.
Entendeu? E ver se a gente consegue de alguma forma escalar. Porque, pô, um exemplo aqui prático nosso. Eu faço o festival Universo Paralelo, não sei se você conhece.
De música eletrônica, né?
Meu, 20 mil pessoas numa praia na Bahia que tem um cabinho lá, uma antena, que se cair não tem pagamento.
É, porque eles estão afastados ali da
rede. O conceito é esse, é 50 quilômetros lá de antena, de cabo, que a gente puxa um sinal de internet para poder transacionar.
Olha só.
Então é um desafio gigantesco que, de repente, uma moeda que nem o Drex resolve. As pessoas vão com a moeda no celular.
Sim.
E conseguem transacionar naquele ambiente. Tem diversos que nem esse. Raves, festivais que acontecem nesse cenário. Então a gente fica acompanhando, para ver acompanhando. Aí vai desde iniciação de pagamento, que a gente acompanha muito de próximo. Então várias conversas com diversas startups.
Tremenda ferramenta que dá para fazer mais coisas.
Exatamente, tá? Biometria, adoramos a biometria, mas novamente aquilo que eu comentei um pouco aqui no início, eu tenho um desafio que eu preciso fazer funcionar para 50 mil pessoas. Não é acesso de um prédio, tá?
Sim.
São pessoas pagando, consumindo, entrando. Então, a gente acompanha para ver em que nível a tecnologia chegou e se ela já é aplicável ao cenário das nossas operações.
Uhum.
Então, a gente hoje tem esse desafio da escala. A gente pilota alguma coisa pequenininha ali para sentir e vamos acompanhando para falar, olha, agora está pronto, né? dá para fazer na escala que a gente precisa em grandes eventos.
Sim. Né?
Mas somos hoje, acho que a empresa que mais olha, que mais investe e que mais acompanha isso no mundo que eu conheço. Tá? Meus concorrentes europeus não olham com carinho tudo que a gente está olhando aqui. E acho que esse é um dos grandes diferenciais da Zig, de ter isso estruturado e ter isso no nosso DNA.
Olhando todas as provas de fogo que vocês já passaram aqui no Brasil e olhando esse comparativo que você está fazendo lá no exterior, vocês também não pensam em internacionalização, um movimento assim?
Já estamos nesse movimento. Hoje a gente tem operação na Espanha, em Portugal e no México.
Ah, incrível,
entendeu?
Cara. Incrível.
Tem um sócio meu, inclusive, que se mudou, está morando em Portugal para fazer isso acontecer.
Olha só, não faz sentido não pegar toda essa bagagem, porque vai além, porque eu acho que em termos de infraestrutura de pagamento, você localiza, né? Você vai naquilo que tem de infra que o país entrega ou que os parceiros locais entregam, mas eu acho que encampado, que talvez seja um molho especial aí, é toda a parte de inteligência, né? que vocês trazem, né? Que eu acho
com
que...
E assim, o Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, o brasileiro acaba construindo soluções mais sofisticadas do que os estrangeiros, tá? Por conta da questão de fraude, da questão de segurança. Um pouco do que eu comentei com você, da questão de a gente ter um pedaço da população não tão preparado, então ter que criar UX mais simples e que funcione de forma mais fluida para atender, que o europeu e o americano não têm.
Sim.
Mas isso dá resultado lá fora também.
É, porque fica uma coisa mais visual até. Igual o exemplo que você deu da Heineken, né? De botar a fotinha dela ali.
Exato. Então, esse nosso grau, essa nossa fricção local acaba nos fazendo melhores e a gente acaba criando soluções que funcionam melhor lá fora, que simplesmente eles não enxergavam a necessidade e isso gera mais valor. Eles não tinham essa necessidade, não viam valor e hoje enxergam isso, tá?
E salto de UX pode aproveitar em vários lugares, né? Se a coisa realmente ela pode ser explicada para uma criancinha ou para um idoso, né? Se ela é simples o suficiente para abarcar, ela vai pegar o cara mais simples, ele vai pegar também esse público.
Não,
todo.
E não é só isso. No final do dia, é um pouco do que eu estava comentando com você, da eficiência operacional que a gente traz, tá? Então, uma das coisas legais da Zig, com tudo que a gente faz, e a gente tem alguns números disso, quando um bar implementa nosso sistema, a gente tem isso medido, tá? Ele vende mais, 20% mais. Simples assim.
É uma solução de pagamento que ainda impulsiona o cara a ter resultado.
Exato. E a gente, por conta do controle, que é aquilo que eu te falei do iceberg de baixo, a gente reduz custo. Entendeu? Então, vou dar um exemplo simples assim, que as pessoas... Quando eu coloco um PDV na mão de um garçom, em vez de ter que ir numa tela digitar. O garçom é seu vendedor.
Sim.
Ele está ali para vender. Na hora que ele sai da frente do cliente e vai na tela, ele deixou de vender.
Sim, ele tem que estar com isso munido na mão, né?
Meu, esse cara tem que estar vendendo sempre. E aí o pedido sai remoto, alguém trazer, em vez de ele buscar, ele está ali vendendo. E você tem que mudar um pouco o mindset dos seus parceiros, falar, cara, esse cara é o seu vendedor, você tem que treinar ele, tem que vender mais. Então, quando a gente traz isso de forma sistêmica, isso acontece naturalmente e ele começa a vender mais.
Sim.
Ele começa a fazer mais. Então, assim, um exemplo que já aconteceu com um cliente nosso, tá? Que a gente foi lá e colocou o sistema e eu falei para ele, cara, você hoje tem aqui um funil que são seus caixas. Seus caixas eram um funil. Ele segurava o seu consumo.
Sim.
Na hora que eu entrar aqui, eu vou tirar esse funil, teu amigo. Se preocupa com o bar. Porque agora você vai vender como você nunca vendeu e seu bar, pelo que eu estou vendo, não está pronto para atender.
Sim.
Se prepara. Aí o que foi que... É bem comum isso, tá, Bruno? Foi que o cara me falou, não, fica tranquilo, eu faço isso há 20 anos. Cara, no final do dia, eu tava dentro do bar vendendo, tá? No meio do evento. Eu peguei minha brigada e falei, cara, vamos todo mundo para dentro do bar, porque os clientes estavam enlouquecidos que não conseguiam ser atendidos. Porque ele tirou o gargalo e jogou. Então a gente faz muito isso.
Você quebra paradigmas na cabeça do cara que tá há anos no mercado e que ele tá acostumado com aquele ritmo, com aquele gargalo não é um gargalo. Para ele, aquilo ali é parte do processo.
É parte do processo. E com você ter conhecimento, você vai quebrando esses gargalos e isso tudo ajuda a operacionalizar, a vender mais, ter experiências melhores.
Sim.
Porque no final do dia, outra coisa que e eu gosto muito desses casos que eu trago, tá? Acho que é um pouco do meu passado consultor. Eu sempre falo assim, amigo, que a teoria que eu chamo a teoria da quinta cerveja lá na Zig. Tá?
É.
Que eu falo pro cara, que é o seguinte, cara, eu tô aqui para lhe ajudar a vender a quinta cerveja.
É.
E vou lhe dizer por quê, Bruno. Porque na média, num evento, as pessoas consomem em média 4 cervejas.
Ah, olha.
Isso é uma média geral do evento. Então eu falo, cara, tem fila no bar, você não vai vender a quinta cerveja.
É.
Tem fila no caixa, você não vai vender a quinta
cerveja. Se tiver qualquer fricção...
Seu estoque não estava adequado. É. Então a gente tá aqui para lhe ajudar a vender a quinta cerveja. Não é... sabe, multiplicar. É a Quinta Cerveja. Porque a Quinta Cerveja é 25% de aumento do seu faturamento.
Exato, exato.
Simples assim. Então não vamos complicar a vida.
Isso é remoção de fricção de fato, né? Que você tá desbloqueando até uma capacidade que você nem sabia que tinha no teu business de dar o Last Mile, né?
Exatamente. Aí quando pensa também em tech, em pagamentos, isso tem que funcionar muito fluido. O pitch tem que ser rápido.
É.
O pagamento tem que ser rápido. A gente mede essas coisas, tá? Que é a velocidade do meu pagamento.
Sim, sim, sim.
Entendeu?
Isso é incrível, cara. E é interessante, né? Que a gente tava falando aqui dos números do setor de pagamentos e tal, né? E aí a gente até esquece o tanto que isso dá para ir, né? Você ainda vê muito espaço, e por onde você vê espaço para que esse setor cresça ou que mais inovações apareçam, né? Porque durante um bom tempo a gente via muita coisa focada muito em volume e preço, né? Talvez o que vocês estão fazendo é dar muita ênfase no componente experiência, né? Porque a experiência de pagamento trivial em qualquer estandardizada, em qualquer ponto de venda, ela meio que segue, acho que tem os instrumentos que estão ali vão dar muita conta. Mas quando você agrega algumas variáveis a mais, a variável de, poxa, dessa compressão que você tem de tempo, muita gente, pouco tempo, ninguém quer passar raiva, o cara está ali focado para ir num show, para ver o show artista, ele não quer ter nenhum tipo de dor de cabeça fora isso.
Uhum.
Né? Como é que você vê esse componente de experiência agregando e desbloqueando mais oportunidades dentro do setor de pagamentos para a gente olhar mais amplo, né, cara?
Cara, eu gosto muito da questão do omnichannel, sabe? O mesmo plástico, vamos dizer assim, ele funciona no PDV ali, no físico, funciona no online, depois vai funcionar numa biometria. E eu acho que as bandeiras já absorveram muito essa ideia de você ver isso gerando oportunidades. Eu gosto muito da questão do iniciador de pagamentos. Eu adoro.
Sim.
Acho que isso aí, no devido momento, vai explodir. Uhum. Tá? Porque, na nossa visão, Pix ainda é uma experiência ruim. Vou lhe dizer. Pix na operação é ruim. Demora.
Ainda mais assim, levando para o contexto de operação sua, tenho certeza que ele, por mais que seja avançada, ela trava. Ali,
ela,
né?
Trava.
É.
É uma experiência ruim.
É.
A experiência do usuário é ruim. Abre o meu celular, procura. Meu, é horroroso. Se você pensar, é legal, controlo, é real time. Dado o que a gente tinha, evoluímos séculos. Mas
dá para melhorar ainda mais.
Como,
né,
experiência do usuário, desculpa, é ruim. Eu abri meu celular, abri o app, cara, nunca vi uma experiência boa. Talvez um pouco agora, alguns iniciadores de pagamentos que eu gosto. Que eu vou lá, clico no botão, autorizo no outro e vai. Mas online, tá?
Entendi.
Mas o Pix físico é ruim. Acho que o Pix tem uma avenida para evoluir. Estamos começando, né? De experiência de pagamentos em real time, de peer-to-peer. Tem uma onda que está vindo aí, Bruno, importante. A gente tinha um desafio muito grande de conectividade, tá?
Sim, sim.
E hoje, com a chegada do 5G, isso melhorou muito. Mas muito, assim, salto quântico.
Mas não chega no Brasil. Em alguns lugares que você faz evento, inclusive, você tem que puxar a antena.
Não, tem lugar que não. Mas aqui em São Paulo, nas grandes capitais onde o 5G está presente, operação de estádio é o grande exemplo. Que a gente faz Morumbi, Allianz, praticamente todos. Melhorou muito isso aí. Então, o pagamento é mais veloz.
Uhum.
Tá? E um pouco do que a gente fala aqui dos pagamentos sem fricções, sabe? Aquilo que eu falei. Meu, vou dar um exemplo aqui. Hoje eu vou no Allianz e entro com a minha facial. Pô, eu gostaria de consumir também com a facial.
Uhum.
Porque isso não acontece.
Sim, sim, sim.
E aí tem alguns poréns que a gente trabalha. Você conhece um pouco, por exemplo, a questão do liability shift, cara. Pô, por que eu pagar com a facial, o risco é meu do Mexan, não é do banco?
Ah, sim, 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 sim.
E você escalar essas coisas, tem esses temas que precisa evoluir também. Um pouco da experiência, um pouco da regulamentação e das regras para a gente fazer acontecer.
Claro.
Tá? A gente está olhando isso com carinho, que a gente gosta muito, mas precisa a coisa toda acontecer para ter uma melhor experiência lá na ponta.
E que país você acha que está mais avançado? Assim, é engraçado, quando a gente olha muito para o exemplo China, né? E a China, quando a gente fala de pagamento com QR Code, eles falam assim, pô, mas isso já foi há muito tempo, aqui lá eles estão no pagamento facial. E tem as complexidades ali de pagamento facial, mas eu acho que talvez eles equalizaram alguns elementos, como você mesmo falou, de seja elementos de regulação, elementos de o mercado nosso também, que é um pouco, né, com uma regulação diferente do que a gente vê no mercado chinês, né? Mas o que tem mais chamado a atenção ali nas tuas andanças, né? Lidando com inovação de uma forma geral, em outros lugares do mundo, né? E em qual mercados você vê que essa dinâmica de experiência ela está melhor de uma forma ampla para o consumidor, assim?
Em pagamentos, eu acho que a China ainda continua sendo a grande referência. Então, assim, e aí são várias verticais. A indústria de pagamentos. Eu vou dar um exemplo da China, que eu adoro, uma referência. Tá? Não é só quem presta o serviço, banco, bandeira, e aí as fintechs no meio. Mas na China, inclusive, você tem uma facilidade muito grande de hardwares disponíveis para você adotar.
Ah, sim.
É surreal lá. Então, a gente está brincando, a gente está olhando um pouco, eu comentei aqui, de biometria. Então ele falou, cara, eu preciso de uma POS, um PDV, que tenha biometria. No Brasil você não tem isso.
Olha só.
Lá na China eu te dou 5 fabricantes que tem. Pronto, porque tem toda uma estrutura de segurança para funcionar, né? Qualquer câmera, claro. Quando você está falando de pagamentos, tá? Para reconhecer com segurança,
sim.
Que você precisa de um device específico, com um chip, com câmeras especiais para fazer isso acontecer de forma rápida.
Mas esses players que estão com essa tecnologia lá, eles estão conseguindo desovar isso em outros mercados ou está tendo dificuldade assim como está para tirar isso de lá e trazer para o Brasil?
Cara, você tem visto? Assim, inclusive a gente fala com algum deles, eles têm vontade, mas nada escalou ainda que nem na China.
Ah, sim.
Tá. E aí vem um lado bom também, tá? Brasil é um early adopter, tá? Disso tudo.
Sim, sim, claro.
Então aqui você já vê biometria começando a nascer, você já entra no prédio com biometria, seu prédio já está lá, você já tem uma Payface fazendo. É. Então você vê que Brasil já tem um. O Brasil é diferenciado. É, eu comentei com você, a gente tá estruturando, a gente está operando no México.
Uhum.
Cara, o México é o Brasil há 10 anos atrás.
É, isso para várias coisas, cara.
Para tudo.
É verdade.
E assim, o México não é referência. Você desce ali a América Central, pior que o México. Colômbia.
Sim.
Então,
na região deles, eles são referência. Ainda tem isso.
Exatamente. Mas o Brasil, se olhar tirando China e alguns outros países, incluindo a Europa, Brasil é uma referência de adoção de tecnologia, tá? De fintechs.
Sem dúvida.
O Pix está aí para provar.
Com certeza.
É um senhor case. Você vai para Portugal, não tem isso. Você vai no México, a dificuldade de fazer pagamento.
Muito. Entendeu? Inclusive, eles estão, eu até cito esse exemplo recorrentemente, que eles estão vivenciando a onda do mini POS agora. Com a Clip, que é uma fintech que virou um unicórnio lá.
Conheço, é um parceiro nosso.
Então, assim, é um negócio que, enquanto a gente teve o advento do mini POS aqui, lá atrás.
10 anos, né? Aquela história de PagSeguro. Exato, eles estão começando agora.
Exato.
E é um mercado ávido, porque começaram a ter os Nubanks lá. O Nubank está lá, com a super operação investindo pesado.
E tem que investir, porque na verdade você não tem nenhum Nubank lá ainda no ambiente México, você vê como é que a oportunidade está grande, né?
Exato.
E aí eu penso um pouco do que vocês fazem aplicado nesse contexto, né?
Mas vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos você não tem Smart POS. As operações são enlouquecedoras, que é tudo PIN-PAD com TEF.
Aí é.
As operações são ruins lá. Outro exemplo, a gente vai em Portugal, a gente está prospectando lá, um monte das grandes baladas lá usa aquelas cartelinhas de papel que você vai marcando, sabe?
Ah, então, isso aí, porra.
Você olha, meu, eu fui no México, nos restaurantes, eu ainda tenho que negócio, o garçom anota e tinha um papel carbono, 3 vias, um vai para a cozinha, outro vai para o caixa e um para ele. Eu falei, cara, onde é que a gente está?
Isso é verdade.
Então, meus sócios acabaram de voltar de Vietnã, lá do Endeavor.
Sim.
Tá? Que eles foram lá para a final da Endeavor. Ele falou, cara, aqui no Vietnã é tudo papel carbono ainda.
E aí a gente entra num aspecto, talvez a gente que seja a derivada disso aí, que muita gente não olha tão no detalhe, mas é o poder disso aí de um agente de prosperidade também local, de você dinamizar, potencializar negócios também, né? Eu acho que quando você falou de México, Vietnã, pô, imagina só o tanto que esse cara pode ter de ganho no negócio dele. Você tá não por acaso, que imagina que a Endeavor também tá nessa com vocês, né?
Uhum. E aí vem um tema super bacana, tá? E é um pouco do nosso DNA também. Inclusive virou nossa missão agora, tá? Meu setor é um setor que tem muita rotatividade.
Uhum.
Tá? E por N motivos, porque operar um bar, um restaurante é uma coisa. Eu já fui dono de bar, tá? E de restaurante. É super complexo.
Aqui em São Paulo mesmo?
Aqui em São Paulo. Inclusive, meus sócios da Ziga eram meus sócios no restaurante. Né? E a gente abraçou a causa que a gente quer ajudar nossos clientes a prosperar. Uhum. Esse é o nosso motivo agora. Tudo que a gente faz pensando nisso.
Sim.
Entendeu? A prosperar, a estar vivo mais tempo. A gente quer reduzir a rotatividade desse setor. A gente quer ajudar nossos clientes a não só criar uma experiência melhor para os clientes finais, que isso é super importante, mas a gerir melhor o negócio dele, entender melhor o negócio dele. E justamente isso agora que é a mudança que a Zig está tendo no DNA dela. Meu, a gente precisa melhorar a indústria. Como é que a gente faz isso?
Que mata, né, cara? Esse operacional mal feito aí, ele mata o business, né, cara?
como é que o pagamento... E aí é a dor que eu estava falando, que a gente traz de valor para os nossos clientes. Que pouca gente... Na hora que você é adquirente e você põe uma smart lá... Eu já fui dono de restaurante, tá? É quase impossível você reconciliar seus pagamentos com o sistema. Tanto que tem um monte de fintech que faz isso. Você tem que pagar por isso.
Exato.
Cara, a gente elimina essa dor. Acabou. O que passou está aqui, embarcado. Não tem... E assim, quando você separa isso, tem fraude, tem erro. Então, quando você mata isso, você ajuda aquele cara a focar no que ele precisa focar, que é produzir melhor, vender melhor. Então, a gente vê justamente essas coisas, tirar essas dores, tá? Sim. Esse mundo de reconciliar, de entender quanto está custando, de gerir melhor o fluxo de caixa dele, tudo de forma integrada. E aqui que a gente traz nosso valor como fintech.
Sim.
Não fintech, né? Nós somos uma fantech, né?
Isso é muito legal, isso aí.
Entendeu? Somos a fintech do fã. Entendeu? E a gente quer que seja mais fã e menos fim.
Olha só, isso é demais.
Entendeu, Bruno? E acho que aqui que está a mudança. E eu acho que a tendência do que vai acontecer no mercado nos próximos anos, tá?
Sim.
Eu acho que as fintechs têm que ser menos fim e mais fã, mais ops, mais agregar valor em outras verticais para o cliente. E até as adquirentes eu estou vendo fazer isso. Tá? A Stone acabou de lançar uma plataforma de varejo.
Exato.
Tem a Square lá fora como case. Tá?
Todo mundo está indo além, né? Está tentando. Primeiro, volto a dizer, o serviço financeiro está muito comoditizado, então a gente precisa ir além e simplificando, a coisa realmente sendo prazerosa, sendo descomplicado na essência, né? Mas é interessante, você falou algumas coisas em relação a como você percebia, por você também já sendo do setor, né? Quais as lacunas e os problemas pertinentes, não só a pagamento do bar, mas em relação a como otimizo e aprimoro a vida desse cara. Obviamente que muita coisa, imagino que é por observação, que vocês foram isso lá, vendo, falando assim, não, isso, porque também vocês já entendem, porque vocês estão, né, junto com o seu cliente, que estão perto dos caras. Você tem algum case interessante do que voltou deles para vocês, para poder aprimorar a solução, de falar... olha, já, algo que talvez foi um input de um cliente que acabou virando algo que reverberou para a plataforma como um todo e que hoje talvez outros caras de outros tamanhos estão usando?
Bruno, eu diria que 90% que a gente fez é input de cliente.
Olha só.
Clientes diferentes.
Que legal.
E às vezes vem direto para a gente, que é mais difícil.
Uh-huh.
A maioria vem através do nosso time.
Sim.
Entendeu? De como melhorar, de como fazer. Vou dar um caso clássico, tá? Clássico. Foi quando a gente resolveu integrar com pagamentos.
Ah, sim.
Foi um cliente que indicou, tá? E eu lembro que a gente pilotou na época da moderninha.
Olha só.
Entendeu? O cliente falou, cara, e vou lhe dar como funcionava, tá? Que era a vida real. Você terminava um evento, 6 da manhã, você tinha lá 100 caixas no evento, e eu já participei disso. Cara, você ia para casa 2 da tarde, 3 da tarde,
caramba,
fazendo fechamento de caixa.
Olha só.
E aí a gente sentou com um cliente importante aqui de São Paulo. Foi meu primeiro cliente de São Paulo, até hoje é nosso cliente.
Sim.
Importante. Tá? Ele falou, cara, não tem como resolver isso, vamos fazer junto, é um papel, assina, integra. Falou, vamos. Aí fomos atrás da solução. Foi uma parceria até, não sei se eu posso, com a Stone.
Ah, sim, sim.
Ela estava pilotando esse negócio, não existia. Moderninha saindo, não tinha. Para integrar no API. Eu lembro, a gente foi para o Rio, para o laboratório da Stone no Rio.
Para entender.
Para integrar esse negócio que a Stone estava lançando. Bora fazer. Resumo da história, deu super certo.
Que demais.
Tá? Esse fechamento que é de 6 até 2 da tarde, começou aí de 6 a 6:30.
Que isso, meia horinha.
Meia horinha. Mudou. E assim, ele fala, meu, mudou a nossa vida. Eu vou para casa agora uma hora depois.
O custo de hora extra ele tá te tirando.
De tudo, de, sabe, da brigada querer trabalhar, de segurança, de redução de erro, de fraude.
Sim.
Do tempo que eu lembro, uma vez ele fez um evento super grande e aí eu não tinha máquina para atender ele, eu fui com as outras.
Aham.
A normal, que era separada.
Sim, sim.
As POS. Ele falou, pode parar. Isso aqui no meu evento não entra mais. Você está proibido de trazer esse tipo de solução para mim. Eu só quero trabalhar agora desta forma.
Que legal.
Entendeu? E aí tem N soluções que a gente foi adotando e foi abraçando dos clientes trazendo para a gente. E essa interação é muito importante na nossa vida. Tá? Porque no final do dia o cliente sabe mais que eu, né? Que é o negócio dele.
Sim, sem dúvida.
Entendeu? Eu estou ali só para entender, estruturar e devolver para ele uma forma melhor de fazer. E aí... Tem diversas soluções. A gente faz hoje solução de ambulante em estádio. Você tem uma noção. Você vai no Taylor Swift.
Uhum.
Meu, Taylor Swift é uma operação que tem 1000 ambulantes. E a gente controlando tudo aquilo ali. Todo estoque, toda solta, todos os pagamentos, entendeu?
E tudo isso na risca ali, em real time?
tudo em real time, tudo com equipamento, porque se você não tiver isso para você controlar 1000 ambulâncias, é a mesma coisa. Quando acabar o evento, você sai no dia seguinte.
Olha só.
E vou dar um caso real também, aí foi de entrega, tá? Eu fui uma vez fazer, acompanhar uma operação de um bar até lá na Bahia, e aí eu fui entrevistar as pessoas, bater papo, o dono, o barman, o caixa. Eu estava entrevistando todo mundo, o segurança me chamou. Falou, Carlos, vem aqui, eu queria... Cara, eu amo o seu sistema. Você não tem noção como impactou a minha vida. Olha, eu não faço nada para segurança, tá? A gente não tem solução para segurança. Falei, como assim? Cara, antes, terminava o bar aqui, fechava o bar, tinha uma fila gigantesca. Eu saía às 5 da manhã e o bar terminava às 2, 6 da manhã. Agora, cara, porra, 2 da manhã, paga tudo, 3 horas eu estou indo para casa. Eu ainda pego o último ônibus.
Que coisa.
Então mudou a minha vida. Eu chego em casa, eu descanso, eu durmo, eu tenho um dia melhor com a minha família.
Impactou a galera nesse nível, né? toda a cadeia, né?
Exatamente, cara? Essa melhora, né?
Sim. Você falou um negócio interessante, você citou o caso do show da Taylor Swift, né? Quando a gente pensa no que vocês fazem, cara, assim, como é que esse mercado está servido no norte-americano? Porque, assim, se tem um lugar que tem giro de evento e de eventos massificados nos Estados Unidos, mas eu realmente não tenho ideia de como eles são servidos nesse aspecto, talvez com algo similar que vocês ofereçam, ou realmente tem esse mercado, esse espaço para vocês conquistarem aí a América aí de alguma forma?
O mercado americano ele funciona um pouco diferente do mercado brasileiro. O consumo é menos intenso, vamos dizer assim. Tá? Então você não é muito. Você não tem um nível de serviço aí por diversas razões, custo de mão de obra. Então, por exemplo, você não vê ambulante rodando no mercado americano que nem roda aqui. Você tem um consumo de bebida alcoólica um pouco menor. Então, e tem outros aspectos culturais lá nos Estados Unidos que a gente precisa endereçar de forma mais estruturada. A gente já operou lá, tá? A gente conhece um pouco
sim,
lá.
Sim, sim, sim.
Mas a gente prefere focar em mercados que sejam mais semelhantes ao mercado brasileiro. O grande exemplo é o México.
Tem as mesmas, América Latina aqui, né?
Tem as mesmas dores, entendeu? Sim. Que você consegue trabalhar de forma mais rápida e com mais valor. E o que a gente quer é justamente usar o México como uma porta de entrada por estar ali próximo. A gente acha... Brasil tem essa dificuldade, tá, Bruno? Brasil brasileiro, para internacionalizar, a gente é uma ilha aqui, tá?
Sem dúvida.
Vou lhe dar um exemplo assim, por exemplo. A gente tem muita vontade de fazer Colômbia, que é outro mercado espetacular.
Sim.
Mas a gente acha que faz mais sentido eu fazer o México, estruturar o México e do México descer para Colômbia.
Sim, sim, sim.
Por similaridade de língua, de cultura, do que fazer do Brasil.
Sim, faz todo sentido.
Entendeu? Então, a gente como estratégia, agora vamos fazer o México, vamos aprender no México.
Então, ficar na bandeirinha nas teses que vocês já estão acostumados.
E de lá, a gente faz essa entrada para a América Latina como um todo. Inclusive, para descer para a Argentina, para Chile, a gente prefere usar a nossa base mexicana.
Não, sensacional. E aquela coisa, a gente tem eventos, bares, é um negócio... Está em todas as economias e dores muito similares e o ganho de eficiência já mapeado que você já consegue entregar no Brasil, entrega em outros mercados. Então, assim, eu vejo meio que um no-brainer aí quando pensa em estratégia de crescimento. Né? Bom, Lino, a gente chegando aqui um pouquinho mais no final do nosso papo, cara, eu queria entender um pouquinho, você comentou alguma coisa sobre novas tecnologias. Né? Você já tem implementado alguma coisa ou ligado à inteligência artificial generativa, ou alguma outra coisa até mesmo todo o movimento cripto, vocês estão só observando alguma coisa que vocês já colocaram para dentro já de... Pelo menos nem que seja no processo interno, né? Não estou falando nem do customer facing, não. Estou falando de uma coisa assim, talvez para dentro.
Generativo. Até fazendo um jabá para... Eu adoro o Copilot, tá? Mas aí é mais low scale, é dia a dia das pessoas, é a nossa base...
Mas aí é profissional, é na ponta do...
Não é a ponta, não é o produto,
sim,
tá?
Sim.
Mas é um pouco daquilo que você comentou. Tem um ganho, é tudo novo, mas a nossa base de tecnologia para e-mail, essas coisas, é tudo Microsoft, então já veio acoplado. A gente tem alguns pilotinhos de generativo, de entender o que o cliente está pedindo, mas nada escalável ainda.
Sim.
Tá? Dito isso, nós temos um time de dados estruturados que usa um pouco de AI para processar os nossos dados. A gente tem uma base de dados gigantesca, tá, Bruno, por conta da questão de consumo, pagamento.
Puxa, dá para fazer coisa para caramba em cima desses dados.
Exatamente. Então, a gente tem um time de dados robustos, são 8 pessoas, um cara bastante sênior liderando isso tudo, porque a gente acredita muito na questão da personalização. Então, claro. Eu saber que o Bruno está ali e eu poder ajudar aquela pessoa que está na frente do Bruno a fazer uma sugestão mais assertiva para alguma coisa que o Bruno queira consumir. E isso faz parte também da tecnologia que a gente adotou, que eu sempre falo. Quando a gente colocou um celular na mão de um garçom, tá? E aí é um pouco do que a gente aproveita. É, a gente já colocou pensando que aquele device ali é um device de duas mãos, tá?
Sim.
Ele não só recebe input, como ele dá output.
Claro.
Então a gente tem informação que é o Bruno que está ali. O que a gente está construindo agora. Puta, como é que eu ajudo esse garçom a fazer uma sugestão que seja mais assertiva e crie uma experiência melhor para o Bruno? E
baseado nesse histórico que ele de consumo.
Baseado nesse histórico de consumo que a gente já viu ele em algum momento. Tá? Então aí que entra um pouco de... Não sei se eu posso chamar de AI, mas são alguns algoritmos...
É, assim, é o potencial...
De sugestão, de momento, de time, de evento... Tá?
Vai dinamizar tudo isso. E aí você me puxou um ponto aqui, assim, cara, assim, tudo que vocês têm de base de dados, como ponto de vista de insights, vocês têm alguma relação com a indústria de bebidas aí, que, ou de alimentos que... É, pô, eles poderiam estar consumindo isso, é uma forma deles entenderem o que, qual que é a bebida que vende mais dentro de... Tem. Até para ver se fazer um deparo, assim, a minha estratégia de marketing para patrocinar um rodeio... Está se traduzindo em vendas dessa bebida. É, obviamente, às vezes o cara fecha na bebida naquele evento, né? Mas só para entender também essas dinâmicas de insights que a indústria pode aproveitar, talvez.
Temos algumas parcerias, mas de entendimento de mercado, de acompanhamento de tendências.
Sim.
Tá? Qual é a tendência do público que está acontecendo nos eventos, como está havendo os consumos. Uhum. Tá? Mas é um trabalho em construção, porque a própria indústria... ainda tem um desafio dentro da indústria de como entender isso e usar isso de forma efetiva. Isso é muito novo.
Sim.
Tudo é muito novo. Mas é uma coisa que a gente acredita também. A gente acredita num tripé que a gente chama de ganha-ganha, tá? Que é o cliente final, tá, com melhores experiências, sempre. E eu acho que isso tem que ser primordial. Não adianta ficar tentando empurrar algo que ele não quer, mandando mensagem que não faz sentido. A gente é super contra isso, tá? O produtor de bar, que é o cara ali do business, do B2B,
sim,
que tem essa demanda, e a gente sempre fala, cara, quanto mais feliz, quanto melhor for a experiência desse cara aqui, melhor vai ser para esse cara aqui, mais o cliente vai consumir, mais ele vai retornar, e quanto mais esse cara estiver feliz, mais eu vou estar feliz, porque mais, sim, ele vai me contratar, mais negócio ele vai trazer para mim. E o tripé final para a gente é a indústria, meu. Como é que a gente traz a indústria para esse círculo positivo aqui, e ela poder direcionar o dinheiro de forma mais assertiva. Tá? Porque ela tem muita vontade de falar com esse consumidor. Como a gente faz isso de forma assertiva? E isso é uma construção nova para a gente também. Tá? A gente está com esse time de dados olhando isso, falando com a indústria. Meu, como a gente faz isso aqui ficar mais eficiente, trazer experiências melhores e ser um ganha-ganha para o cliente, para o B2B e para a indústria? Que é isso, sim, que a gente quer. Tem todo mundo ganhar.
Não, incrível. E são, tem que conciliar, entendendo que você se posiciona como um sistema profissional para essa turma, é conciliar todo mundo que faz parte disso.
Exatamente.
E ter uma relação de ganha-ganha, que no final quem é o maior impactado é o cara, que é o empreendedor, e na sequência é o consumidor que também se livra de fila, se ganha uma experiência, realmente fã.
Melhor, vai encontrar um cardápio que faz sentido para ele, vai ter uma promoção que é o que ele está procurando. É. Entendeu? Vai receber depois insights, promoções, eventos, que faz sentido, nada que seja garbage, que seja, sim, lixo, né? Então, a gente quer justamente... E isso é super importante, que no final é a indústria do entretenimento, né? Todo mundo quer ter momento feliz.
Ele saiu para se divertir, ele não tem que encontrar ficção nesse processo.
Exatamente.
Né?
É isso, tá?
Incrível, muito bom. Lina, a gente está chegando no final aqui, de fato. Mais uma vez, obrigado, cara. Acho que tem vários insights aqui. A gente, às vezes, está acostumado... A olhar, eu falo isso com muitas pessoas que eu converso, pagamentos sobre óticas de algumas coisas de PDV pontual do que é standard. Assim, quando a gente traz casos aplicados, né, ao ambiente que vocês atuam, poxa, realmente tem um mundo de oportunidades de melhorias e que no final das contas, como você falou, com a crítica em relação à própria experiência do Pix, às vezes o que vocês estão fazendo na ponta serve de benchmark para que todo o resto da indústria também melhore. Uhum. Né? Porque vocês precisam ser assim por causa da questão crítica do tempo e da concentração de pessoas e do volume. Mas se você pega muitos desses elementos, vira um playbook aí para que outras indústrias melhorem também.
Perfeito.
Então, mais uma vez, obrigado. E aí eu peço sempre para os nossos convidados deixar as considerações finais, cara, assim, ou dicas e tudo mais. Você pode fazer só olhando para essa câmera ou diretamente aqui comigo.
Porra, Brunão, prazer, obrigado, super feliz de estar aqui. A gente acredita muito no que a gente está fazendo, tá? Somos acho que onde a Zig chegou, a gente quer que seja uma referência para outros empreendedores chegar. Somos internacionais, não, tá? Estamos fazendo muita coisa diferente E é sempre bom estar compartilhando essas experiências, tá? Porque a gente quer justamente que existam outras soluções. É, a gente está entrando numa fase muito legal agora de olhar em paralelo, fazer M&A, o que é que está vindo de novo, quem a gente abraça, tá?
Sim,
que é uma coisa que eu adoro. Puta, meu, que eu sempre falo, meu, em vez de fazer, vamos comprar, vamos trazer mais gente com cabeça diferente. E é isso, a Zig está criando justamente esse ecossistema que a gente quer criar, um sistema ganhador. Todo mundo aqui tem que ganhar e tem que ser positivo e construtivo.
Maravilha. Incrível. Mais uma vez, parabéns pela solução de vocês. E para você que nos está nos acompanhando, espero que tenha gostado também do vídeo. Acompanhe, né, ou encaminhe esse vídeo ou esse áudio para aquela pessoa que você entende que vai se beneficiar desse papo. Não se esquece de comentar, de deixar seu like e também fazer sua inscrição no canal para que você possa também, todas as quintas-feiras, às 19 horas, receber mais um conteúdo de alta qualidade sobre inovação financeira e fintech. Forte abraço e até a próxima.